Senhores deputados, uma vez que eu vou partir do princípio que estão todos a desejar boas festas e bom ano, é tipo início de aula, estão todos a perguntar como é que correu as festas, eu vou começar a reunião mesmo assim, para vos permitir... Vamos ao ponto 1. Bem-vindos a todos, um bom ano a todos, um bom dia de Reis. Queria, senhores deputados, pôr a apreciação e votação da ata número 6 da reunião relativa a 22 de dezembro. Não sei se alguém tem alguma observação sobre a ata, todos a leram atentamente. E, portanto, a votação da ata é quem vota contra, quem se abstém, aprovada. Ponto 2, apreciação e votação do relatório final da petição 484-13 da 4ª São regulamentação específica para comércio retalhista de flores e plantas em estabelecimentos especializados. Relator, Sr. Deputado Hugo Costa. Saudações leoninas. Essa informação chegou aqui à mesa e eu não queria...
Uma boa informação, Sr. Presidente.
Não queria...
Sr. Presidente...
Sr. Deputado tem a palavra, peço desculpa, peço... Não, essa não precisa ir para a ata, é uma mera simpatia do Presidente. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, é um relatório muito simples sobre uma petição que já vem da anterior legislatura, em que o deputado que estava como relator era o deputado Manuel Mota, já tinha sido feito todo o trabalho de solicitação e informação ao Governo. É uma petição sobre a regulamentação específica para o comércio de retalhistas de flores e plantas em estabelecimentos especializados, apenas com uma assinatura. É uma petição em que o Governo, na altura, disse que era uma matéria que não merecia qualquer tipo de regulação extraordinária em relação à existente, e o relatório vai nesse sentido, propondo por isso também o arquivamento do processo, e também acho que é uma boa prática fecharmos as petições que vinham de outra legislatura, por isso também, assim que fui nomeado relator desta petição, acabar com ela, entre aspas, muito rapidamente, para fecharmos estes processos que estão pendentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria levantar aqui uma questão que não tem a ver com o cumprimento do regulamento, mas tem a ver com o bom senso. Eu acho que quando um cidadão, seja ele qual for, faz uma petição à Assembleia da República sustentada na sua experiência de vida, e creio que a Assembleia devia, e em particular esta Comissão, devia ter um bocadinho mais de cuidado no tratamento deste tipo de petições e valorizar o papel dos cidadãos que se dirigem diretamente à Assembleia da República para colocar uma questão, seja ela qual for. E o caso vertente trata-se de uma questão que é séria. Tem a ver com a vida de uma peticionária. Invocar um procedimento regimental para dispensar a audição direta dessa cidadã, creio que é um bocado exagerado na invocação do cumprimento dos regulamentos da Comissão. Eu queria sugerir que, não para este caso, já que este caso está, porventura, concluído, mas queria sugerir que, em outras situações semelhantes, a Comissão tivesse pelo menos o cuidado de chamar cá o peticionário ou peticionários que, mesmo não cumprindo todas as condições para ser ouvida diretamente da Comissão, tivesse pelo menos o respeito nosso de ouvi-la diretamente no que se refere às razões dessas petições. Portanto, para futuro, creio que o grupo de trabalho das audições devia ter em consideração esta sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a obrigação, ou pelo menos a simpatia, cabe em primeira instância ao deputado relator, que tem que ouvir os interessados. lembro-me, há aqui um deputado que sobre uma, se não me engano, era uma petição, chegou até a fazer deslocações ao país para ouvir, em razão da matéria, o assunto. Eu próprio tive que ser relator de uma petição que era o Dia do Cão e também não consegui ouvir ninguém porque não encontrei tradutores para ouvir os interessados, que eu deduzi que fossem os bichinhos. Portanto, também sugeri o seu arquivamento. Podia ouvir a pedigree, que eu acho que é o que estava por trás. Mas acho que o deputado relator, independentemente de cumprir o regimento que eu acho que deve cumprir, e o estrito cumprimento, e deve obviamente fazer uma avaliação em razão da matéria, se merece ou não, no seu relatório, sugerir à Comissão um outro procedimento. Mas julgo que primeiro cumprir o regimento, depois ter o cuidado, que acho que é de simpatia pelo cidadão que se dá ao trabalho de fazer uma petição, mesmo que individual, e ela é prevista, de o ouvir, como também cada grupo parlamentar, conhecendo a petição e discutida a petição, tem toda a possibilidade de fazer sobre ela iniciativas, projetos de resoluções, projetos de leis, ou o que aconteça, e sobre essa matéria não deixa cair matéria que julga relevante e que outros grupos parlamentares acharam que não era assim tão relevante. E, portanto, a petição tem aqui como ponto de partida, como sinal de alerta, etc. Agora, abrir o precedente de... E podemos ter, e hoje é muito fácil haver petições, também pormos a Comissão como quase balcão de atendimento para tudo e mais algumas coisas, eu acho que eu preferia cumprir o regimento. Faço o alerta ao deputado relator que sempre que possível, em razão da matéria, da avaliação que faz, se possível, e a Comissão estará disponível para ajudar, na marcação da audição, é sempre através da Comissão, portanto, de ouvir os interessados, seja um, seja mais, e dar ao cidadão pelo menos a prova de que a Comissão olhou para o problema, ouviu o problema, mas depois está enquadrada e está limitada pelo aquilo que é o regimento e pelo tratamento que as petições devem ter. Todas as que chegam terão esse, da parte da mesa, esse tratamento. E aproveito até para solicitar e para cumprimentar o Sr. Deputado, porque nós tínhamos distribuído aquelas que vinham da legislatura anterior, precisamente para não haver aqui nenhum gap, para não as deixar cair e para retomarmos esse trabalho e somar. Sei que há outras distribuídas, pedi aos deputados relatores que sigam a sugestão do deputado Heitor Sousa, ou seja, se não estiverem com intenções de ouvir os interessados, tentem ouvi-los. Se for impossível, como também acontece muitas vezes, não vale a pena andar atrás de quem não quer ser ouvido ou por quem perdeu o interesse na petição, seguimos em frente. Mas essa tentativa de ouvir deve existir, essa preocupação de dizer que nós tomamos boa nota, fizemos os possíveis, depois ou elas têm mérito ou não têm dentro do regimento e seguirão os caminhos que o regimento indica. Era só, se eu deputado.
Sr. Presidente, era para dizer que concordo plenamente com a sua exposição, que acho que é isso que também nos revemos. Portanto, e dizer também que respeitamos totalmente aquilo que for, portanto, o trabalho elaborado pelo relator e pela sua sensibilidade em relação tanto a esta matéria ou outra qualquer. Portanto, e para nós parece-nos evidente. Muito obrigado. Sim, sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Só uma nota muito breve só para dizer o seguinte, percebendo em parte a preocupação que aqui foi focada, nomeadamente do que se diz respeito às preocupações dos cidadãos que se nos dirigem, não há qualquer tipo de falta de respeito aqui, para corroborar também aquilo um pouco do que já foi dito, tratando-se apenas até de um cumprimento que é muito importante, que é o de nenhuma petição ficar sem resposta atempadamente, com o cumprimento das leis, e portanto também não poderíamos, cometeríamos também, por excesso de zelo, o erro se começássemos a receber todas as coisas sem critério, e portanto dizer apenas que não há qualquer tipo de desrespeito por quem foi peticionário, tratando-se apenas da análise que foi feita e, portanto, até dar os parabéns ao relator por ter fechado tão rapidamente e tão celeramente este processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinatos. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente há aqui duas matérias. Uma tem a ver com o cumprimento das normas e o seguimento em função, digamos, do manual de instruções destes processos. O manual de instruções é a lei do direito de petição, não é? E diz-nos como é que nós devemos atuar. Petições com mais de 1000 pessoas, com mais de 1000 subscritores, obrigatoriamente levam à audição dos peticionários, do seu representante, do primeiro peticionário. A audição pode ainda ser decidida pela Comissão Parlamentar por razões de mérito devidamente fundamentadas. E, de facto, então, estamos todos a dizer a mesma coisa. Quando se justifica, a Comissão pode chegar à conclusão que, embora a lei não obrigue, quem se dirige à Assembleia pode ser ouvido naquele caso. E, portanto, estamos todos de acordo. Neste caso concreto, se alguém propusesse que esta senhora viesse cá para ser ouvida, eu não ia objetar. Se essa proposta fosse apresentada, eu não ia dizer, não vem nada, não pode vir. Então, pronto. Neste problema concreto que a senhora, que esta cidadã apresentou à Presidente da Assembleia, à então Presidente da Assembleia, levantou um problema bem identificado e pertinente. Pertinente. E a resposta do Governo indica os diplomas que regem aquela atividade da venda das flores a retalho. Eu penso que o relatório está adequado, está correto, está satisfatório, indica quais foram os trâmites, porque houve uma resposta com conteúdo esclarecedor e que até me leva a mim a concluir, de facto, o problema aqui não é específico das flores, é um problema de falta de cumprimento da lei, que tanto vale para as flores como para outros produtos, em relação às grandes superfícies e à fiscalização que deve existir. Eu estou a referir-me não ao problema apenas que o deputado Heitor de Sousa colocou, mas estou-me a referir ao conteúdo do relatório final em apreciação. E por isso penso que é um bom relatório. Naturalmente, a resposta do Governo está publicada, portanto, não depende do relatório, já está disponível no site do Parlamento. O relatório, por opção do deputado relator, o Costa, é sintético, é condensado, não vai repetir tudo o que foi escrito na resposta do Governo, né? Podia ser outra opção, neste caso é um texto sintetizado. O caso de petições com menos de 1000 assinaturas levarem a audição dos peticionários na comissão ou à publicação do texto propriamente dito, ou mesmo com menos de 4000 assinaturas levar a plenário, são exceções que devidamente fundamentadas podem ser decididas, sendo exceções e não a regra. Pode haver justificação para que isso aconteça. E por isso ninguém exclui essa possibilidade. Eu penso que a preocupação que o deputado Heitor de Sousa levanta é legítima, deve ser enquadrada nos casos em que assim se justifique, não sendo transformada a exceção em regra e a regra em exceção. A partir daí estamos no caminho certo. O problema é correto. Agora, uma coisa que eu queria só chamar a atenção. A bem dizer, isto é uma carta à Presidente da Assembleia que assume formalmente o caráter de petição. Isto é uma pessoa que se dirige à Assembleia e que transforma a sua carta numa petição. Nem todas as cartas enviadas ao Parlamento, aos partidos, ao Presidente da Assembleia, ao Presidente da Comissão, nem todas as cartas levam a audiências, nem todas as cartas levam a reuniões. Numa petição pode justificar que assim seja, mas pode, não tem que ser sempre assim. É uma questão realmente de bom senso em função do mérito do próprio texto e da situação concreta, porque todos os assuntos que as pessoas colocam geralmente têm a ver com as suas vidas e são importantes para si próprios, mais importante que qualquer outro assunto. Não pode é depois impedir o resto do trabalho. Pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Há só mais uma inscrição depois no final, em jeito de resposta à apreciação que falará. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria afastar qualquer má interpretação da intervenção que fiz. Não está em causa o trabalho do relator nesta matéria. Eu cheguei a este Parlamento há 2 meses, não sabia que sequer da essência desta petição. Portanto, agradeço ao relator que o relatório permite-me a mim, que cheguei agora, digamos, a este comboio, perceber exatamente os termos e o propósito da peticionária que fez a tal petição, responsável pela tal petição 484. Mas o meu problema aqui é um problema de forma. Eu não acompanho esta redação que vem na linha B, Considerando que a presente petição foi apresentada por um único peticionário, constata-se que não estão reunidos os requisitos, não sei o quê. Esta invocação de uma questão formal para dispensar a audição de um peticionário que não cumpre o artigo 21 da Lei das Petições, pode deduzir-se a partir de agora que, desde que não cumpra o tal artigo, é dispensada a audição de peticionários, como regra. E eu creio... Eu sei que é regra. Mas a formulação do próprio do Sr. Presidente, há bocado na intervenção, em que invocou um caso concreto de uma impossibilidade de audição do peticionário, penso eu que é muito mais de acordo com o espírito de abertura da Comissão para tentar ouvir peticionários em circunstâncias semelhantes para o futuro. E, evidentemente, o deputado Bruno Dias tem razão no argumento formal. Não houve ninguém que tenha proposto a audição da peticionária. Eu lamento não estar aqui e não o ter proposto, porque se, porventura, tivesse a oportunidade de o fazer, teria feito. Mas, volto a dizer, a formulação como está, a mim causa-me um certo desconforto, porque o que, na minha opinião, dispensa a audição dos peticionários não é apenas uma questão administrativa, é também não haver condições, por exemplo, para ouvir a pessoa em causa, ou porque essa pessoa desapareceu, ou porque não está contactável, ou o que for. Mas ter havido um esforço para que isso seja feito, creio que é uma decorrência, uma atitude mais de maior abertura do Parlamento e desta Comissão em particular para situações semelhantes para o futuro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou reiterar, cumpriremos à risca a lei das petições, cumpriremos à risca o regimento e teremos grande sensibilidade sobre toda a correspondência que chegar à Comissão ou à PAR, que tinha uma sensibilidade ainda maior, por isso deu esta carta origem à sensibilidade. E queremos que, obviamente, o Sr. Deputado se sinta muito confortável nesse comboio que embarcou. Eu percebo que o comboio tem bastantes tonalidades, mas cá estaremos para garantir que tudo corra pelo melhor. E eu acho que, volto a referir, o deputado relator, que em primeira análise terá que fazer uma leitura fina sobre a matéria, ou faz chegar à Comissão ou à mesa o interesse de ouvir, de reforçar, de aprofundar a matéria, e cada grupo parlamentar a iniciativa sobre a matéria de querer fazer projeto, acompanhar projetos de resolução, mesmo que elas não sejam discutidas em plenário. Portanto, ficamos aqui. Eu considero encerrada a discussão, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Relator, para que possa terminar a discussão, pedindo-lhe brevidade, uma vez que a matéria foi suavemente discutida.
Sr. Presidente, compreendendo eu os vários argumentos que foram aqui colocados, também dizer que, obviamente, eu propondo à Comissão que a petição não tivesse audição dos peticionários, tinha que citar a lei na qual propunha que não era necessário ouvir os peticionários, porque se é isso que está a partir da lei. Também compreendo que os peticionários e o direito de petição deve obrigar e deve existir um tratamento de audição dos peticionários, à partida, na maioria das matérias. Contudo, se o Sr. Deputado Heitor Sousa também não estava na Assembleia da República quando esta petição entrou, eu também não, Sr. Deputado. E a questão para mim é essa: uma petição que entrou na Assembleia da República no dia 12 de março de 2015, o que era importante era respeito pelo peticionário, fechando o processo e respondendo. Isso é uma resposta formal do Governo que é clara sobre a matéria. A petição também é clara sobre a matéria. E estarmos a prolongar um processo que já tinha praticamente um ano, já ultrapassar todos os prazos legais de petição, é que poderia ser mais complicado e mais uma falta de respeito para com o peticionário. Por isso, compreendo, se, na maioria dos motivos, poderá levar a ouvir os peticionários, mas neste caso em concreto, sendo uma petição que passava de uma legislatura anterior, tendo sido todo o trabalho prévio feito por outro deputado relator, apenas a mim me incumbiu fazer o relatório final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria parabenizá-lo. O relatório será enviado à senhora e, portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Ponto 3. O Sr. Deputado Luís Moreira Testa não está, teve um contacto com a vida real daqueles que ninguém gosta de ter esta manhã, mas já ouvi por aí. Mas sim, mas saiu, voltou a sair. Estou a sair. Julgo que.
Sim, sem problema.
Julgo que fica encarregue de fazer a apresentação o Sr. Deputado.
Carlos Pereira.
Carlos Pereira. Deputado Carlos Pereira, só ler, não vou ler tudo, mas peço imensa desculpa. É uma apreciação e votação do parecer da Comissão, da Comissão do Parlamento Europeu, que tem a ver sobre análise anual do crescimento para 2016. O Sr. Deputado vai-me ajudar agora a explicar toda a matéria na apresentação do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, o deputado autor Luís Moreira Testa teve um problema pessoal que o impede de estar aqui e poder fazer a apresentação do seu parecer aos relatórios, nos termos da apreciação e pronúncia pela Assembleia da República sobre as matérias da Constituição Europeia. Como os senhores deputados têm conhecimento dos relatórios em causa e estão disponíveis os relatórios, basicamente os relatórios só trazem boas notícias. 2016 haverá mais crescimento económico, haverá também mais emprego e os déficits públicos da União Europeia tenderão a diminuir. Esta é a apreciação da previsão dos relatórios que estão em causa e nós podíamos ter optado por adiar esta apresentação, mas tendo em conta que o prazo termina hoje de escrutínio desta comissão a estas matérias, achamos que devíamos encerrar o assunto do escrutínio agora e, enfim, digamos que as conclusões são basicamente estas, são que haverá mais crescimento económico em 2016, mais emprego, déficit público menor. As prioridades políticas definidas são basicamente três: relançar o investimento, e isto interessa naturalmente à Comissão de Economia, também prosseguir as reformas estruturais para modernizar as nossas economias, um outro tema muito importante para esta Comissão de Economia, e as políticas orçamentais responsáveis, este é um tema menos importante para esta nossa Comissão. De resto, em conclusão, devemos continuar a acompanhar estes temas, nomeadamente os temas de índole económico da Constituição Europeia, como é natural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se há algum grupo parlamentar. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, não é para fazer aqui nenhuma intervenção a dissecar o conteúdo do tema deste relatório, mas para dar também uma explicação e um esclarecimento aos seus deputados, o sentido de voto do PCP, por vezes, neste tipo de relatórios, quando tem a ver com uma divergência ou com uma discordância de fundo sobre a origem do ponto de vista da posição da Comissão Europeia, das orientações políticas que estão subjacentes, etc., o nosso sentido de voto não significa discordância frontal com o texto que é apresentado pelo deputado relator, mas significa discordância frontal com as orientações políticas que estão na origem dos documentos em causa que são tratados e que são analisados. E, por isso, o sentido de voto contra da nossa parte não é contra a proposta do deputado relator, nem contra a proposta de análise que foi apresentada agora pelo senhor deputado, mas sim em relação às opções da Comissão nesta matéria, da Comissão, na Comissão Parlamentar, Comissão Europeia, e em relação à qual é conhecida, são conhecidas as posições dos vários partidos neste debate, e por isso excuso-me de aprofundar aqui e repetir aqui, mas é nesse enquadramento e nesse critério que vamos fazer a votação a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não tem mais inscrições, portanto vamos votar o parecer. Quem se abstém? Quem vota contra? Quem vota a favor? O parecer foi aprovado com os votos contra do Partido Comunista Português e o favorável das restantes bancadas. Ponto. E a abstenção do Bloco de Esquerda. Sim, senhor. Ponto 4. Cumprimentar, obviamente, o Sr. Deputado relator e quem em nome dele também fez a apresentação do relatório. Agora queria apenas perguntar ponto 4, que é a apreciação apenas e só do relatório de discussão em comissão do projeto de resolução número 44 feito pelo Partido Comunista Português sobre a deslocalização da Triumph International. Portanto, a única coisa que eu pedia é ver se há alguma objeção, alguma observação ao que consta, se não havendo, se irá para votação em plenário. Temos depois aqui um tema, ponto 5, que é a nomeação do deputado autor do parecer sobre a conta geral do Estado. Senhores deputados, é matéria recorrente Conta Geral do Estado. É matéria muito interessante, que os deputados ficam sempre muito entusiasmados sobre este. Eu ia sugerir-vos que mantivéssemos aqui a boa tradição da alternância nestes pareceres e a divisão entre os dois grupos parlamentares maiores. Estou a ser simpático aqui. É regra. Portanto, desta vez o que calhará, como a conta tem a ver com o governo anterior, calhará ao Partido Socialista, que terá seguramente um deputado interessadíssimo em fazer este parecer, e o próximo caberá ao Partido Social Democrata, que também tem N deputados interessados em fazer. Temos uma pequena nota. É que há um prazo, que é dia 27/1/2006. Portanto, a única objeção é que há um prazo de 27 de janeiro. Para a Conta Geral do Estado. E, portanto, ficamos... Portanto, como o silêncio é lido como aprovação tácita do que estou a dizer, eu fico à espera que o Partido Socialista indique um deputado para o relatório. Senhores deputados, outros assuntos? Nós não temos outros assuntos. Fazer isto. Eu gosto de Conta Geral. Senhores deputados, não havendo outros assuntos, resta desejar-vos um resto de bom dia de Reis, desejar-vos um bom ano. Não. E dou por encerrada a reunião. Um abraço a todos. Os coordenadores informam.
Temos que ter habilidade.